Antes do episódio começar, tenho um convite para te fazer. Se você é responsável pelo marketing da sua banca, participe da pesquisa Panorama de Marketing Jurídico no Brasil, um estudo em profundidade sobre o tema que está sendo conduzido pela agência Javali. E quem responder vai receber sites exclusivos. Então não fique de fora. E o link da pesquisa pode ser acessado no descritivo desse episódio. Quais são as implicações em se lançar uma nova marca jurídica? Quem já criou uma marca jurídica sabe que os desafios são vários e muitas vezes imensos. Muito além de escolher uma tipografia, paleta de cores ou ainda conciliar opiniões distintas dos sócios, o trabalho de lançamento de uma nova marca não acaba após a sua apresentação ao mercado. Na verdade, os desafios muitas vezes só começam. Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para discutirmos os desafios que o processo de construção de uma nova marca traz, tenho um prazer de receber no Juridicast a Fernanda Carneiro, que é sócia fundadora da Faísca Lab. Fernanda, seja bem-vinda ao Juridicast.
Oi, Leandro. Obrigada. É muito prazer estar aqui com você.
Eu que agradeço. E pra gente justamente começar a explorar esse tema, Fernanda, seu entendimento, quais são os desafios em se lançar uma nova marca?
Leandro, são muitos, né? Como você falou. Geralmente, a gente pensa logo, né, em preparar todos os materiais,
sim,
em mapear, né, tudo que a gente tem com a marca antiga pra gente poder fazer a substituição, não deixar nada perdido por aí. Mas acho que tem um outro desafio muito grande, que é a gente preparar as pessoas para essa mudança. O ideal é que ao longo do projeto de rebrand ou de construção, né, da nova marca, a gente vá envolvendo, vá preparando as pessoas, né, vai comunicando do porquê que a gente está fazendo aquela mudança, para que no momento, né, que essa nova marca é lançada, a gente tenha todo o nosso público interno engajado, bastante consciente, né, do que motivou aquela transformação e entendendo o potencial que é você ter uma nova marca, você assumir um posicionamento do mercado, você se comunicar de uma forma diferente, com mais propósito. Então, eu acho que um grande desafio é esse olhar para dentro, né, de preparar as pessoas para esse novo momento. E de forma aí mais prática, né, acho que normalmente a gente faz um planejamento, mapeia, né, todas as peças, a gente tenta prever o máximo possível das necessidades, mas a verdade é que a partir do momento que a marca está no mercado, que a gente assume o compromisso de virar a chave e de passar a somente, né, se apresentar com a marca nova, a gente começa a entender todas as necessidades que a gente não percebeu, né? Os furos que ficaram, demandas, normalmente os arquivos de trabalho, quando a gente fala aqui de escritório de advocacia, tem muito mais tipologias do que às vezes a gente é capaz de identificar no marketing a princípio, e aí começa a gerar ali uma demanda muito grande na área de marketing ou na agência que está apoiando esse processo de rebranding, né, para que a gente possa fechar todos esses gaps muito rapidamente e realmente conseguir manter a consistência dessa aplicação da nova marca desde o começo.
E aí, aproveitando o que você trouxe agora, faço a seguinte pergunta, Fernanda. Quando a marca é lançada, o trabalho de branding terminou?
Muito pelo contrário, né? Ele está só começando.
Por quê?
Porque, na verdade, o branding é uma construção contínua e a gente precisa cuidar de cada ponto de contato dessa marca, que vai muito além de identidade visual, né, do site, dos materiais. A gente está falando aqui na forma como a gente se comunica, em cada script de atendimento, na forma como a gente formata os nossos materiais de apresentação, uma proposta de honorários, o mesmo tom de voz dos nossos textos, não só os institucionais, mas também dos nossos documentos de trabalho. Se a gente for fazer essa marca, de fato, essas ferramentas, esses direcionadores estratégicos permearem toda a organização, todo o escritório, a gente vai precisar rever muitas coisas, né? Então, o trabalho de branding, ele é uma construção contínua e que ele requer muita disciplina nessa execução e uma constância muito grande. E a gente precisa envolver as pessoas, né? A gente presta serviços, a gente está ali todo dia na frente do cliente. Tem uma frase que eu gosto muito, falo com regularidade, que é, né, produto é cinema, é pacote fechado. Todo dia você vai reproduzir o mesmo produto fiel ao que você planejou. E prestação de serviço é teatro, né? Todo dia as cortinas se abrem e as pessoas que estão ali na linha de frente com os clientes, com o mercado, vão precisar, né, entregar aquele discurso corretamente, se comportar refletindo aqueles atributos, né? Tudo aquilo que a gente optou e escolheu, né, que entende que nos representa, precisa transparecer em todas essas interações, né? Então, o trabalho de branding, realmente, ele envolve muito mais coisas do que a gente imagina, inicialmente, cliente, né? E ele precisa ser afinado, construído ao longo do tempo, né? Sempre pensando numa lógica de constância, de continuidade, de voltar sempre nas origens da estratégia. Acho que isso é uma dica muito importante, né? Muitas vezes a gente tem um brand book, e um belíssimo brand book muito bem feito, com estratégia, com todas as diretrizes de aplicação dessa marca, né? E a gente deixa ele na gaveta. O trabalho de branding é voltar sempre para esse brand book, para esses direcionadores, para esses atributos, para o nosso propósito, para o posicionamento, e ver como é que a cada nova ação a gente consegue fazer com que as pessoas, ao interagirem com essa ação, ou interagirem com as pessoas, ou verem aquela nossa iniciativa, elas consigam perceber um pouquinho do que está por trás da essência da nossa marca.
Se brand é um trabalho contínuo, então ele nunca deve parar, o projeto de branding?
É como projeto, né? Ele pode ter início, meio e fim.
Tá bem.
A gente tem uma fase de pesquisa, uma fase de diagnóstico, uma fase de construção da estratégia, a gente tem o começo da implementação, né? Então a gente consegue delimitar aqui o início, meio e fim de um projeto de rebrand. Mas, né, o branding, a construção de marca, ela não para nunca.
Tá bem.
Ela vai ser sempre algo contínuo no tempo e, de novo, que vai envolver o maior número possível de pessoas dentro da organização, se for feito de forma consciente, né, e com bastante cuidado em preservar essa essência da marca.
E, Fernanda, trazendo para a realidade aqui do mercado jurídico, no seu entendimento, quais são os desafios mais comuns que as marcas enfrentam após o lançamento e mais, como superá-los?
Pela minha experiência, logo que uma marca é lançada, a gente sempre, primeiro, tem um grupo de resistência, né?
Tá.
No geral, a gente tem pessoas que tinham sentimentos afetivos em relação à marca anterior, né? Ou que estranham algum processo de mudança que seja mais impactante. Então, no geral, a gente costuma ter um time que demora um pouco mais, né? A gente tem o pessoal que de cara adora, se sente representado, reconhecido. E claro que quando eu falei lá atrás daquele processo de preparar, né, o escritório para o rebranding, quanto mais pessoas a gente conseguir colocar nesse barco aqui das pessoas que vão se identificar com a nova marca de imediato, melhor. Mas sempre tem um grupo de resistência que ainda precisa ser convencido mesmo depois do lançamento da nova marca. Outra coisa que eu acho que é uma dificuldade é que, ainda mais em estruturas maiores, a gente tem saída, né, de materiais de forma descentralizada, né? Muitos escritórios têm seus próprios departamentos de marketing, mas a prospecção é feita diretamente pelos times, então os envios de propostas, né, saem dos sócios, saem dos advogados. A gente, às vezes, tem o uso de documentos antigos, versões antigas de documento, até porque a pessoa já está acostumada a usar aquele material, acaba recorrendo a ele, né? Então, acho que essa é uma dificuldade a gente conseguir capturar tudo que está saindo, né, e garantir que está saindo corretamente. Outra coisa que nem sempre a gente consegue fazer, mas que seria uma boa prática para poder ajudar nesses desafios, é a gente se preocupar em fazer treinamentos com as pessoas após o lançamento da nova marca.
Tá bem.
Então, apresentar, né, os conceitos, apresentar o que está por trás daquela estratégia, apresentar as formas de uso daquela marca, né, corretas, o que não pode ser feito, o que deve ser evitado, deixar claro a quem as pessoas podem recorrer quando elas têm dúvidas, oferecer todo tipo de material de apoio. Então, às vezes, construir um brand center, quando a gente tem um pouco mais, né, de estrutura, então ter um lugar onde as pessoas possam acessar todos aqueles documentos dentro dos novos padrões, ter um bom banco de imagem, já, vamos dizer assim, de imagens pré-selecionadas ou pré-aprovadas que estão dentro da identidade visual da marca, a gente ter variedade de templates, então tudo que a gente puder fazer para facilitar o dia a dia, né, do nosso cliente interno na adoção da nova marca, são preocupações que a gente tem que ter e que eu acho que pode ajudar muito no processo de implementação. Então, tentando resumir o que eu falei, né, a gente pensar em mapear todas as necessidades e tentar antecipar o máximo possível essas necessidades, a gente ter boas fontes aqui de informação e de acesso para que as pessoas possam rapidamente acessar os novos materiais e também saber a quem recorrer no caso de dúvidas. E, por último, trabalhar essa questão do treinamento, da conscientização, para fazer essa mudança de uma forma mais tranquila, né, mais fluida dentro da organização.
E, Fernanda, eu vejo um desafio, né, no mercado, sobretudo no mercado jurídico, que é como equilibrar as expectativas geradas durante o processo de criação de uma marca, depois com a realidade, depois ali do lançamento.
Eu acho que quanto mais esse trabalho tivesse sido bem feito no sentido de refletir de fato o propósito, a essência, né, as características daquele escritório, daquela organização, menor vai ser esse gap aqui, né, em relação às expectativas e ao pós-lançamento, vamos dizer assim, porque ele vai estar mais conectado com essa identidade, né? Isso é uma coisa muito importante. E eu acho que a outra coisa é a gente, como eu falei nesse treinamento, talvez deixar claro, né, que esse processo é um processo de construção de médio e longo prazo e que a gente vai ter arestas a serem aparadas aqui ao longo dele.
Ok.
Então, eu acho que para trabalhar internamente essas questões com transparência, eu acho que isso é muito importante, ter o apoio da liderança, então também ter aqui uma consciência muito grande de quanto que isso impacta a operação, de quanto isso impacta o escritório como um todo, e que a gente vai levar um tempo para que as coisas, vamos dizer assim, entrem novamente, né, em velocidade de cruzeiro. Acho que é isso que é um ponto interessante, né? É um período, o lançamento de uma marca nova, ele é um período de turbulência, por mais bem preparado que você chegue até ali, né? Então a gente sabe que vai ter um período de adaptação, vai ter um período de ajustes, até da gente testando na prática coisas que a gente projetou e vendo o que, que vai funcionar, o que, que não vai funcionar, né? E aí, depois de um tempo, as pessoas também estão mais acostumadas àquela nova identidade, né? Aquele novo tom de voz, aquela nova forma do escritório ser, e aí aos poucos as coisas vão entrando de novo, vamos dizer assim, numa zona de conforto do reconhecimento, né? Do que é conhecido, do que é confortável, né? Do que as pessoas se sentem, né, representadas e acolhidas dentro daquela nova identidade.
E Fernanda, pela sua experiência no mercado jurídico, o que você acha que faz a marca de um escritório ser sustentável a longo prazo?
Eu vou voltar para a questão da essência e do propósito.
Tá bem.
Né? Eu acho que isso é o principal ponto de conexão de todas as marcas. Né? Eu estou lendo um livro agora que saiu que chama-se Propósito Profundo.
Quem que é o autor? Agora fiquei curioso.
Vamos ver se eu vou saber falar corretamente. É o Ranjay Gulati, esse livro aqui, ó.
Tá, legal.
Ele é um professor de Harvard, né? Fez um estudo muito grande com centenas de empresas diferentes, falando, né, que quando a gente tem uma construção de marca orientada verdadeiramente por um propósito, e que esse propósito vai além da geração de lucro, de resultado, embora não esteja num caminho oposto, tá? Essas coisas, no geral, até a longo prazo, você tem um retorno financeiro até muito maior por ter uma orientação bastante consistente ao seu propósito. Mas a gente, tô bastante interessada nesse tema, tenho estudado bastante sobre isso. Quanto mais a gente, de fato, tem clareza do nosso propósito e consegue desenvolver um trabalho, né, a longo prazo, baseado nessa essência, né, nisso que nos distingue, no que a gente acredita, a gente consegue ter uma perenidade maior, né, e aí você tem toda uma marca sustentável a longo prazo.
Sim.
Eu acho que essa é a construção que a gente pode fazer de uma marca forte, de uma marca perene, quando a gente consegue viver esse propósito, agir sobre esse propósito e não apenas falar sobre esse propósito. Respondi sua pergunta, Leandro?
Com certeza, Fernanda. E pelo que a gente está conversando aqui, né, o processo de construção de uma marca, ele é algo dinâmico e mais. A marca é um organismo vivo, né? E nesse sentido, qual que é a importância do feedback dos clientes, até de colaboradores, né? No processo de adaptação e evolução dessa marca?
Então, a gente ter o feedback dos clientes e também, né, do nosso público interno em relação a como a nossa marca está sendo percebida é muito importante, porque marca, ela é uma promessa, as nossas ações, elas estão seguindo uma intenção, mas a gente precisa entender como é que isso tudo está sendo percebido. Né? A gente precisa ter uma capacidade de capturar essas informações e de ter visões diferentes das nossas. Né? Eu costumo falar, às vezes, que a gente olhar além do nosso umbigo, do que a gente sabe, do que a gente acredita, do que a gente discute nas nossas salas de reunião, né? E ter uma visão externa para a gente poder entender se, de fato, a gente está sendo capaz de entregar na nossa experiência a promessa que a gente fez com o nosso branding.
E, Fernanda, depois que a marca é lançada, é possível mudar a estratégia dessa marca?
Geralmente a gente vai rever a estratégia quando a gente tem uma mudança muito grande,
tá,
no próprio escritório, na própria empresa, na essência do negócio, ou a gente tem uma mudança muito grande de cenário, ou de contexto, ou na forma como as pessoas se relacionam com a nossa marca. Eu acho que a estratégia, né, ela perdura por muito mais tempo, claro, do que as nossas ações. Então, a gente pode sim fazer correções na tática, a gente pode rever iniciativas, rever projetos, fazer ajustes à medida que a gente vai colhendo esses feedbacks e vai afinando isso. Mas acho que a estratégia, ela perdura por mais tempo. e a gente só precisa revisitá-la sempre que há uma mudança significativa, né? Que aquela marca não mais nos representa. Tudo mudou, ou que tudo mudou o nosso entorno, e a gente precisa repensar a forma também como a gente interage com as pessoas e com o mundo. Então, eu acho que a estratégia, ela é uma coisa de mais continuidade, de mais longo prazo, até para a gente ter aquela consistência na construção. Mas a gente tem que estar sempre atento, né? E coletando essas informações, coletando esses feedbacks e entendendo as tendências de como é que o mundo está mudando, de como é que a nossa realidade está sendo transformada, de como é que as pessoas esperam que a nossa marca interaja com elas. E aí a gente pode ir fazendo, sim, né, com certeza, muitos ajustes, mas tentando se manter fiel à nossa essência, ao nosso propósito, às bases aqui da nossa marca.
Bacana. O nosso episódio está caminhando para o final, Fernanda, e para a gente fechar aqui, como medir o sucesso de uma nova marca, né? Imagino que essa pergunta você deve ouvir bastante, né, no dia a dia.
É, isso acho que é a pergunta de $1 milhão. Sempre... A gente está sempre tentando medir resultado de tudo, né?
Sim.
E aí tem gente que fala, não, branding a gente consegue medir no médio e longo prazo. Tem gente que fala, não, não dá para medir branding. Mas já tem gente medindo branding, né?
Exato.
Tem algumas... É, a gente tem, claro, o índice de valor de marcas, né? Tem The Brand, que é uma referência global. A gente tem no mercado jurídico, a Thomson Reuters faz também a avaliação das marcas jurídicas. A gente tem algumas referências no mercado, mas acho que, vamos dizer assim, na nossa micro-realidade, a gente pode pensar em indicadores que vão nos ajudar, né, a acompanhar a evolução da nossa marca. Então, em relação ao lançamento, por exemplo, pode fazer uma sondagem antes e depois do lançamento e de tempos em tempos fazer sondagens também para entender aqui, né, como é que as pessoas estão se relacionando com essa marca. A gente pode definir indicadores de awareness ou de engajamento, né, em redes sociais ou engajamento em iniciativas. Isso vai ser muito, depende muito do que a gente vai decidir medir, né? Mas eu acho que um indicador interessante também é a questão das indicações, das recomendações, né? Quanto mais conhecida a nossa marca, a gente costuma ter uma tranquilidade maior das pessoas em recomendarem, né, a nossa marca. Um outro indicador interessante aqui em relação à força de marca é o quanto ela pode ajudar na tomada de decisão de stakeholders dentro de um processo, por exemplo, de um pitch, né, de uma concorrência. Então, uma marca forte, uma marca conhecida, muitas vezes valida uma decisão, é uma chancela, né? A gente vê principalmente quando a gente está falando de clientes internacionais, né, investidores internacionais, quanto que eles buscam grandes marcas, grandes placas para poder validar suas escolhas de parceiros jurídicos, né? Então, acho que aqui são algumas métricas possíveis da gente mapear, né, e buscar ter referenciais internos para ir acompanhando ao longo do tempo e vendo se a gente está conseguindo fazer um bom trabalho de construção de marca.
Legal. Fernanda, muito obrigado por participar do Juridicast e compartilhar sua experiência aqui com a gente.
Obrigada a você, Leandro, pelo convite. Foi ótimo. Sempre gosto de falar de branding, tudo que envolve aqui esse universo.
Obrigado. Se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no Spotify, Deezer ou Apple. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.